Ciência USP.
Não é incomum que uma decisão ou uma solução de um problema gere um novo problema que ninguém tinha antecipado. Neste episódio, falamos sobre um caso desses, que envolve um dos bichos mais simpáticos da América do Sul.
Estou lhes apresentando hoje uma incrível capivara de estimação.
Também conversamos sobre os estragos globais causados por medo de tomar vacina. Eu sou Silvana Salles e te acompanho em mais um Ciência USP. E quem veio para trazer para a gente o destaque deste episódio é a Fabiana Maris, repórter de ciências do Jornal da USP. Fabi, o que você traz de novidade para a gente?
Oi, Silvana, tudo bem? Nessa semana, eu me deparei com um mapa interativo que mostra a situação do sarampo, da cachumba, da coqueluche e de outras doenças no mundo e como as campanhas de vacinação poderiam evitar o reaparecimento delas. O Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos e o Programa Global de Saúde acompanhou notícias sobre os surtos de doenças de 2008 a 2017. E aí, eles divulgaram esse mapa para ajudar na visualização desses dados. A ferramenta foi publicada pela primeira vez em 2014, mas ela só contemplava algumas outras doenças, não todas essas, né? Vale lembrar que várias doenças consideradas erradicadas voltaram a circular no mundo, principalmente por causa do movimento anti-vax. Eles se baseiam na publicação de um artigo científico em 1998 que falou que a vacina tríplice viral, que é a que protege contra cachumbo, sarampo e a rubéola, causaria autismo. A notícia já foi desmentida, mas se você quiser saber mais detalhes, nós já falamos sobre isso no episódio sobre o sarampo.
E, Fabi, onde é que a gente pode consultar esse mapa?
Esse mapa é bem interessante e a versão completa dele está disponível no site VaccinesWork. Dá uma chegadinha lá. O endereço é vaccineswork.org. Eu vou soletrar, então, para ficar mais fácil. VaccinesWork.org.
A gente também vai postar esse link lá no nosso Twitter. Então, se você não segue, vai lá no Twitter e acompanha @ciênciausp. Tudo junto, sem acento. Como sempre digo. Fabi, obrigado pela participação.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Se você acha que esse som vem de latidos de cachorros, você se enganou. Esse é um grupo de capivaras conversando. A capivara é provavelmente o roedor mais simpático do nosso continente. Esse mamífero tipicamente sul-americano se alimenta de plantas e vive pacificamente em áreas tão improváveis quanto as margens do poluído Rio Pinheiros, aqui em São Paulo. Brasil afora, todo mundo gosta da capivara.
Cadê? Ali a tiquinha, cadê a tiquinha,
Teve até uma senhora de Rondônia que adotou uma capivara alguns anos atrás. Era a capivara Jorge. Aqui no Ciência USP, nós também gostamos bastante das capivaras. Mas a história que vamos contar não é tão simpática quanto a da capivara Jorge, ou a do sucesso das capivaras no Japão, ou ainda aquele antigo Tumblr que postava fotos de capivaras parecidas com um famoso tenista. Vamos falar de um alerta que talvez não seja nenhuma novidade para quem é do interior. Cuidado com as áreas onde tem muitas capivaras, porque tem um carrapato potencialmente perigoso que costuma parasitar esses animais.
Os carrapatos estão ali junto com os mosquitos como os principais vetores de doenças para os animais e os humanos no mundo inteiro.
Esse é o Marcelo Bahia Labruna, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ele estuda carrapatos e as doenças que eles transmitem desde a época da graduação que ele fez lá na Universidade Federal de Minas Gerais.
E na área veterinária, eles têm uma importância maior ainda, porque além de ser vetores, o simples fato dos carrapatos estarem parasitando os animais, eles causam prejuízos também para os animais, seja danos à saúde, uma debilidade aos animais, predispondo ele a outras doenças, como também até, no caso de animais de produção, retardo no crescimento e diminuição da produção de leite, que é o caso dos bovinos. Que no Brasil, por exemplo, que é o maior rebanho comercial bovino do mundo, a principal praga dos bovinos é o carrapato. Então é considerado o agente que causa mais prejuízo para a pecuária bovina no Brasil são os carrapatos.
O perigoso carrapato que infesta as capivaras é o Amblyomma sculptum, o famoso carrapato estrela. É o principal vetor da febre maculosa, doença que é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, que passa do carrapato estrela para outros animais quando ele pica para se alimentar de sangue. Em humanos, os principais sintomas são febre, dor de cabeça e dores no corpo. E São Paulo é o estado que mais registra casos da doença.
Tem anos que morre mais gente de febre maculosa do que por dengue no estado de São Paulo. Porque, muito embora ocorram milhares de casos de dengue, dependendo do ano, o número de casos fatais é menos do que 50. E a febre maculosa, como vem mantendo esse número de mais ou menos 50 mortes por ano, então tem ano que ela é a doença transmitida por vetores que mais mata no estado de São Paulo.
Consultando os dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a gente vê que chega um número pequeno de casos ao sistema de saúde. O ano com mais casos confirmados desde 1985 foi, na verdade, o ano passado, 2018, com 106 casos. Agora, em 2019, a situação é a seguinte. O Centro de Vigilância Epidemiológica lista 59 casos confirmados de febre maculosa até 8 de outubro, um número milhares de vezes menor do que os mais de 380 mil casos confirmados de dengue, por exemplo. O problema é que o estrago causado pela febre maculosa é proporcionalmente muito maior. A taxa de letalidade neste ano está em 56%. Quer dizer que daquelas 59 pessoas que pegaram a doença, 23 morreram. E desde 2012, a taxa de letalidade não fica abaixo de 50%. Um dos fatores que influencia esse número é a dificuldade no diagnóstico, já que sintomas se parecem com os de outras doenças. Para o médico receitar o antibiótico certo e para evitar que a doença evolua para uma sepse, uma informação que ajuda é saber se o paciente esteve em uma área onde vivem capivaras. Antes que você se assuste, eu aviso, nem toda área com capivara é uma área com risco de pegar a doença.
Nós falamos que o carrapato ele é principal responsável pela picada em seres humanos na região sudeste. Ele é o principal, ele está espalhado por toda a região sudeste, mas a gente tem febre maculosa só em algumas áreas. Então você tem muitas áreas onde você tem capivaras mantendo o carrapato estrela, mas você não tem febre maculosa. Em outras áreas, e não tem porque não tem mesmo. A gente investiga nas áreas e detecta que não existe a circulação da bactéria na área. E você tem as áreas que a gente conhece onde as pessoas estão morrendo de febre maculosa e que o carrapato estrela é mantido por capivara. Então por que que nessas áreas não tem a bactéria da febre maculosa, se você tem a capivara e tem o carrapato?
Marcelo e seus colegas se dedicam a investigar quais são os fatores que levam algumas dessas áreas a manter a bactéria da febre maculosa em circulação e outras não. E como é que algumas se tornam áreas com casos humanos? No meio deste ano, eles publicaram um artigo que relata o caso de uma dessas áreas. Era um condomínio de casas em Itu.
Esse artigo foi muito interessante e nos deu até uma boa luz da situação, porque tinha as casas, residências, e no meio do condomínio alguns lagos artificiais, e esses lagos, alguns deles com essas capivaras. E o alimento delas era basicamente a grama plantada. Esse condomínio até tinha as áreas de mata, mas a capivara ela não gosta da área de mata fechada, porque ela precisa sempre estar na beira d'água, onde ela faz principalmente a regulação térmica. Ela é um animal que sente muito calor no verão, se ele não tiver água, ele morre de hipertermia. Então ele precisa sempre da água, então sempre vai estar próximo da água. No ambiente natural, ela usa a água também para escapar de predadores. Mas na situação trópica, onde ela não tem predador e ela é bem aceita pelo ser humano, então ela convive muito bem ali próximo do ser humano, que por um lado, em tratando de febre maculosa, é muito ruim, porque ela vai no jardim das casas, no quintal das casas e leva a carrapata infectada e acaba trazendo a doença mais próximo do ser humano.
Justamente pela preocupação com riscos de febre maculosa, o condomínio contratou já em 2005 uma empresa para monitorar as capivaras e carrapatos.
E foi visto que tinha uma população pequena de capivaras, eram apenas em torno de 50, e pouquíssimos carrapatos. E o carrapato estrela mesmo, praticamente não tinha. Tinha mais um outro carrapato, que é o chamado amblioma dubitato, que é o carrapato natural da capivara, que não transmite nenhuma doença para o ser humano. Mesmo porque ele pica o humano muito, muito raramente. Então estava uma capivara num ambiente parecido, meio até que natural, que a gente vê hoje nos ambientes naturais. Populações menores de capivaras e pouco amblioma esculpto. E mais dessa outra espécie de carrapato, que não transmite. Tivemos a chance de fazer um trabalho de sorologia dos animais sentinelas da área, que seriam os cães que andam nas áreas, os cães que caminhavam pelas áreas de capivaras e que pegam carrapato estrela também, e eles foram todos negativos para a febre maculosa, então demonstrando que não havia presença da bactéria no condomínio. Só que em 2012 culminou com um caso confirmado de febre maculosa que quase levou a óbito uma criança do condomínio. E isso foi em 2012. Isso aí assustou toda a população do condomínio, né? E eles conseguiram autorização, baseado na legislação vigente do estado, para retirada e eutanásia de todas as capivaras do condomínio.
Um parênteses aqui. O IBAMA só permite a eutanásia de animais da fauna brasileira em exceções muito específicas. Além disso, também é proibido caçar capivaras no Brasil.
E aí a gente aproveitou e estudou essas capivaras e a gente viu que elas estavam quase 60% positivas para a bactéria da febre maculosa, ou seja, tinha realmente a circulação da bactéria. Nós conseguimos isolar a bactéria da febre maculosa rickettsia dos carrapatos estrela desse condomínio. E o mais surpreendente é que a população de carrapatos do condomínio estava mais ou menos 25 vezes mais alta do que a população que estava em 2006, de carrapato estrela, que eu falei que estava bem baixo.
Estudando outras áreas, inclusive outros condomínios parecidos com esse de Itu, os pesquisadores observaram um padrão.
Onde tem capivara, tem carrapato estrela, mas não tem febre maculosa, as populações de capivaras tendem a ser menores e a população de carrapato estrela, principalmente, bem menor. E onde tem ocorrência de casos de febre maculosa, a população de capivara é bem grande, assim como a população de carrapato estrela. Então, hoje a gente sabe que para ocorrer febre maculosa, você tem que ter uma população de carrapato estrela muito grande. Não basta só ter o carrapato e a capivara. Você tem que ter esse carrapato em grandes quantidades. Para a bactéria se manter na população de carrapato, essa população tem que estar muito alta. E a explicação disso é que somente 0,02% dos carrapatos que contém a bactéria. Imagina a quantidade, é mínima. Se você reduz a população, obviamente esse 0,02 desaparece. Por isso que a gente sabe que se controla a população, elimina a bactéria e por isso também que para a bactéria se perpetuar, precisa de ter muito carrapato. Para que esse 0,02% seja significante na população, né?
E o que é que o tamanho da população de capivaras tem a ver com tudo isso?
Cada capivara, ela vai servir como fonte de infecção para carrapato no ciclo da febre maculosa somente uma vez na sua vida, durante um período de 10 dias. Então, por exemplo, nasceu capivara aqui hoje. Elas estão livres da infecção, nunca tiveram contato com a bactéria. Uma vez que aquela capivara entra em contato com o carrapato infectado, ela vai desenvolver a bactéria no sangue dela por 10 dias, uma bacteremia de 10 dias. Nesses 10 dias, ela vai infectar, vai infectar os carrapatos que se alimentarem nela. Então, ela vai criar novos carrapatos infectados. Então, a gente chama ela, nesse caso, de um hospedeiro amplificador. É aquele que vai amplificar a infecção da bactéria na população de carrapatos. Isso é uma condição essencial para a bactéria, para a febre maculosa se perpetuar numa área.
Existe uma regra geral usada nesses estudos que diz que quando a população do hospedeiro tem um crescimento aritmético, ao mesmo tempo, a população de carrapatos parasitas tem um crescimento geométrico. E no caso do nosso hospedeiro, a população de capivaras cresceu bastante em algumas regiões. São regiões onde nós, humanos, promovemos grandes mudanças na paisagem.
Essas capivaras que têm aumentado no estado de São Paulo, elas têm aumentado em função das alterações antrópicas na paisagem do estado, né? Então, não é que a gente está tirando a capivara do ambiente nativo. As capivaras que estão associadas à febre maculosa são capivaras sinantrópicas. O que é sinantrópico? Que vivem e se aproveitam das modificações humanas para se alimentar e reproduzir. Ali não é o ambiente natural delas, né? Por exemplo, uma capivara num lago artificial no meio de um condomínio, cercado de grama, que é um alimento muito bom para a capivara, isso não é o ambiente natural da capivara. Então, esses locais é que você consegue autorização para retirada das capivaras. No ambiente natural, ela é intocável.
Um condomínio fechado, cheio de grama, com lagos e sem predadores por perto, vira um ótimo refúgio para as capivaras. Assim como os jardins nas margens dos rios urbanos e das represas. As capivaras se adaptaram tão bem a esses ambientes onde vivemos que não se incomodam de dividir pistas de ciclovia com humanos e não têm medo nem dos carros nas rodovias. Se você colocar os dados sobre febre maculosa em um gráfico que mostra o número de casos por ano, vai ver uma linha mais ou menos reta de 1985, quando o estado registrou 3 casos de febre maculosa em humanos em municípios paulistas, até 1997. Depois, ela sobe em direção ao canto superior do gráfico até chegar no topo em 2018. Segundo o Marcelo, esse crescimento tem menos a ver com a multiplicação de condomínios de casas no interior do que com outra modificação da paisagem que marcou essas duas primeiras décadas do século XXI no estado de São Paulo.
Nós publicamos um estudo em 2014 em que foi feita uma análise de 10 anos da modificação da paisagem do estado de São Paulo com o aumento do número de casos de febre maculosa, e o que a gente viu é que o aumento dos casos está relacionado com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar. Então, essa hoje a gente trabalha no argumento que a principal modificação do ambiente que favoreceu a expansão de capivaras e, consequentemente, o aumento do caixa de vermiculosa foi a alteração da paisagem do estado com a expansão da lavoura da cana-de-açúcar, que teve um incremento bastante grande nesse século mesmo, né? Apesar que já vem desde a década de 70, mas onde houve alguns incrementos nesse século, principalmente um de 2000 e 2006 na região de Campinas e outro de 2006 a 2010 na região de Piracicaba e na região de Ourinhos e Marília, que é onde a doença explodiu logo assim que houve a mudança desse ambiente pela expansão da cana.
Procurando um pouco de contexto, eu liguei para o Leandro Gílio. Ele trabalha no Centro de Agronegócio Global do INSPER em São Paulo e estudou o mercado de cana-de-açúcar durante o doutorado na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP. Ele ficou curioso com essa associação entre capivaras, febre maculosa e cana-de-açúcar e topou conversar comigo para ajudar a entender melhor a história.
O setor teve grande crescimento ali no pró-álcool, né, a partir da década de 70, e isso muito impulsionado pelo governo e controlado a oferta, a demanda, bastante relacionado com a intervenção governamental.
Pró-álcool, talvez você se lembre, foi um programa da ditadura militar para investir em etanol combustível. Ele foi criado para diminuir a dependência do Brasil em combustíveis fósseis. Foi uma decisão tomada após o choque do petróleo de 1973, que fez o preço do barril de petróleo disparar no mundo inteiro.
Com a decadência ali do setor, mais ou menos na época, nas décadas de 80 e 90, onde houve algumas crises de abastecimento, o governo começou a sair ali do setor mais ou menos na década de 90, até com a saída do governo de outras desestatizações que ocorreram no período, o governo acabou saindo um pouco do setor. Então, esse processo devagar, que concluiu mais ou menos em 99, acabou dando um impulso para o setor crescer na década seguinte. Houve uma época de desregulamentação, então o setor foi mais para o mercado privado. Nessa época também aumentou a demanda global por açúcar e também veio um novo impulso do etanol. Ali em 2003 veio os veículos flex e acabou gerando uma nova demanda por etanol no mercado. Então, com o mercado mais regulamentado, a possibilidade de entrada de dinheiro do exterior e esses impulsos de demanda, o setor acabou tendo grande crescimento. E isso acabou tendo um grande crescimento em São Paulo, que era uma área mais preparada para isso.
O Leandro confirmou que algumas daquelas áreas onde tem febre maculosa, áreas que o Marcelo citou um pouco antes, são justamente aquelas onde a produção de cana cresceu.
O Oeste Paulista, algumas regiões onde houve transição ali da pecuária, né? Do café e outras atividades para a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, como ela teve um período mais rentável, muitas das áreas que antes eram destinadas à pecuária, por exemplo, ali, Ribeirão Preto, regiões do Oeste Paulista, elas acabaram sendo arrendadas e acabaram virando áreas de cana-de-açúcar. Foram áreas de expansão mais recentes. Ali em Piracicaba já existia, claro, mas essas áreas elas cresceram bastante, várias atividades foram substituídas. O etanol deu um grande impulso, mas também houve uma demanda global maior por açúcar no período.
O elo entre o agronegócio e as capivaras está no apetite. As capivaras adoram uma cana-de-açúcar bem docinha.
A capivara é um animal herbívoro, ele depende das forragens do ambiente para comer. E o que acontece? Todo animal herbívoro, ele chega na época seca do ano, ele sofre um déficit nutricional porque o alimento tem baixa qualidade, né? Que o capim seca, né? E o ambiente está seco, tem pouca chuva. E no ambiente natural ocorre isso. A capivara do Cerrado, do Pantanal, em áreas mais naturais, a gente vê isso, né? Ela sofre no período seco para depois recuperar no próximo período das chuvas. Aqui para nós, a capivara não tem estresse nutricional. Porque justamente no período seco, onde o capim está ruim, é quando você tem a plenitude da lavoura de cana. Então ela acaba favorecendo um alimento altamente energético. Então ela acaba tendo comida o ano inteiro. Então você tem uma grande oferta de alimento para as capivaras que favorece a sua reprodução. E um outro estudo que devemos estar publicando ainda nos próximos 2 meses, que mostrou que as capivaras do estado de São Paulo, elas são muito mais pesadas, o peso delas, né? Elas têm o mesmo tamanho, ou seja, a ossatura é igual, né? O tamanho dos ossos, mas o peso é muito maior das capivaras do estado de São Paulo comparado com as capivaras em ambientes naturais, onde você não tem lavouras e nem pastagens artificiais. Ou seja, no seu ambiente natural, a capivara ela vai ter uma média de peso entre 50 e 60 quilos, que é o que está na literatura. Essas áreas antropizadas do estado de São Paulo, onde tem muita influência de cana-de-açúcar, tudo isso, as capivaras, elas estão pesando em média 80 quilos. Então são muito mais pesadas, são capivaras obesas. E uma das causas disso é a oferta de alimento abundante o ano inteiro.
O caso da febre maculosa em São Paulo é um daqueles exemplos de como a ação humana às vezes tem resultados imprevisíveis no longo prazo. E agora que as capivaras já se acostumaram conosco, como é que lidamos com os carrapatos que chegam com elas?
Quando você faz o controle reprodutivo das capivaras, você vai diminuir a taxa de natalidade. Diminuindo a taxa de natalidade, a gente vai gerar menos carrapatos infectados e ao longo dos anos, a gente espera que a bactéria desapareça daquela população de carrapatos.
Esse controle não é feito em áreas de mata. Ele só acontece onde a capivara é um animal sinantrópico e consiste em fazer vasectomia nos machos e laqueadura nas fêmeas. Vale avisar mais uma vez, ninguém vai matar a capivara.
E aí nós temos um estudo publicado que tem um modelo matemático em que mostra que se você diminuir a reprodução de capivaras em 80% numa área, a bactéria desaparece daquela área em 4 anos. Se você diminuir a taxa de natalidade da capivara em 90%, a bactéria desapareceria em 2 anos. Então esse estudo matemático nos dá base sólida também para incentivar esse controle reprodutivo, que é um método bem aceito pela sociedade, e que, na verdade, é a única alternativa. Porque não adianta você chegar numa área aberta e tirar as capivaras. Porque outras vão chegar e vão aproveitar daquele alimento que tá sobrando, porque tiraram as outras, e vão reproduzir muito mais, e piora o problema.
E a gente espera que, com essa alternativa, os humanos tenham uma convivência pacífica com as fofíssimas capivaras. Este episódio termina com um agradecimento à Capivara Brass Band, que faz o som que você está ouvindo. Se você curtiu, dá para ouvir mais seguindo a banda no Instagram, no Facebook e no YouTube. Aproveite e siga também o Ciência USP. É só procurar a @ciênciausp na sua rede social preferida. Hoje tivemos a participação da Fabiana Maris e a edição do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e volto daqui a 2 semanas para o nosso último episódio do ano. Até lá!
Ciência USP.